Boa tarde, caros colegas. Cumprimentar todos. Por que é que nós temos este equipamento à nossa frente? Há quem nos esteja a acompanhar a partir de...
Sim, exatamente, a deputada Natália.
É, a deputada Natália. Sim, senhor. Está no seu domicílio a participar ativamente dos trabalhos. Sim, senhor. Isto é porquê? Está a fugir do Covid?
Acho que terá tido algumas dificuldades logísticas com o regresso a Portugal.
Ah, ok. Portugal continental, não é verdade? Muito bem. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. A nossa agenda é uma agenda ligeira. Vamos cumpri-la em pouco tempo. Em primeiro lugar, como é hábito, as informações gerais. Começaria por lembrar os seus deputados do PSD, que têm que indicar um nome do seu representante, o ideal era que o fizessem hoje ainda, para a Conferência Interparlamentar que vai decorrer em Praga, de Pesca, nos dias 4 e 5 de setembro. Já não há assim muito tempo, em agosto os trabalhos estão parados, não temos aqui apoio técnico, portanto, se até ao fim da reunião pudessem, favor de, junto do Dr. Raul ou da Patrícia, comunicar quem é o vosso representante, reunião da PESC-PCSD em Praga. Repito, 4 e 5 de setembro. Chamar a atenção também, no dia 19 é que é terça, quarta, Raul? Terça-feira, hã? Terça-feira, nós vamos às 4:30 da tarde, lançar um livro que foi patrocinado pela nossa comissão, Olivença na História. É um trabalho que tenta proporcionar aos interessados, aos leitores, enfim, e a todos, uma compreensão da situação de Olivença, a história de Olivença, as condições que conduziram à circunstância particular do território de Olivença, e que foi feito com a colaboração de especialistas da Faculdade de Direito e do Grupo de Amigos de Olivença, sei qual obra não tinha sido possível, e sobretudo sobre o altíssimo patrocínio aqui do Dr. Raul Oliveira, que há pelo menos 2 anos que anda às voltas com este livro, e o livro saiu magnífico. E, portanto, tanto o livro como o tema, o livro partiu de uma iniciativa da nossa comissão, articulada com os amigos de Olivença. Eu convidaria todos os colegas, tendo em conta que é uma coisa da nossa comissão, que pudessem, na medida do possível, acompanhar o lançamento do livro, terça-feira 19, às 4:30. Agora temos aqui um problema de datas, parece que a análise feita pelo deputado Paulo Pisco, que já se converteu, costumo também a fonte de direito, e parece que agora temos a regra que o deputado Paulo Pisco tem que ler as latas todas antes de serem votadas. E, portanto, na última reunião, as atas 7, 25 de maio, 10, de 8 de junho, 11, 14 de junho, 12, de 21 de junho e 13, de 29 de junho, foram votadas, tendo sido aprovadas sob condição de ratificação posterior. O Sr. Deputado Paulo Pisco também não está aqui presente nesta reunião, portanto não vamos aqui estar aqui a aguardar, está à porta, mas o lado bom da porta é este, aquele é o lado mau da porta. E, portanto, com o vosso sentimento. Vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém. Estão as atas devidamente aprovadas ou ratificadas. E passamos agora, não sei se está aqui um Sr. Deputado do PAN, não está cá ninguém do PAN, então vamos dar aqui um salto e vamos ao ponto terceiro. Apresentação e discussão do projeto de resolução 148.15 da primeira do Chega, que recomenda ao Governo o alargamento do programa Regressar aos Imigrantes da Madeira e dos Açores. Eu pedi aos serviços que tentassem contactar a senhora do PAN, porque ou vem ou não vem. Se vier, apresenta as suas propostas. Se não vier, elas não serão discutidas. Muito obrigado. Pelo Chega, vez de dar a palavra. Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, para apresentar o programa Regressar, que todos conhecemos bem, não inclui as regiões autónomas. Tal não se justifica, por todas as razões, para além de ser manifestamente anticonstitucional, por ferir o princípio da igualdade. E, assim sendo, Chega recomenda ao Governo o alargamento do programa Regressar aos Imigrantes dos Açores e da Madeira. Mais resumido, não podia ser. Acho que é óbvio para toda a gente, portanto, deixa a questão da... Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra Francisco César.
Sr. Presidente, era no sentido de interpelar a mesa para perguntar se é possível o adiamento deste ponto.
Bem, nós já tínhamos iniciado a discussão do ponto. Mas se o autor, se o partido autor não tiver nada a objetar... De outro modo, não me sinto à vontade para adiar o ponto.
Adiar o ponto. A discussão do ponto para a semana.
Para a semana também estamos cá. Acho que o ponto não tem uma urgência tal que nos impeça de discuti-lo para a semana. Pronto, então fica o ponto. Obrigado, adiado professor. Para a próxima semana. Sra. Deputada Inês Sousa Real, bem-vinda. Vem aqui apresentar, se não estou em erro, o projeto de resolução 9215 primeiro, que recomenda ao Governo português que promova a criação de um tratado internacional para os oceanos e reforça a ambição nas metas de gestão e classificação das áreas marinhas protegidas. E também tem uma outra iniciativa, que é o projeto de resolução 14715, que recomenda ao Governo que promova um debate alargado sobre os riscos do tratado da Carta de Energia e que proceda à sua denúncia. Muito bem. Sra. Deputada, quer fazer a apresentação separada de umas iniciativas ou quer fazer conjuntamente? Pode fazer conjuntamente. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, indo em primeiro lugar ao nosso projeto de resolução que recomenda ao Governo que promova um debate alargado sobre os riscos do Tratado da Carta de... Indo primeiramente ao nosso projeto de resolução que recomenda ao Governo que promova um debate alargado sobre os riscos do Tratado da Carta de Energia e também que proceda à sua denúncia, dar nota de que esta é uma matéria que o PAN, desde a legislatura anterior, tem vindo de facto a apresentar e a defender, uma vez que entendemos que este tratado cria um sistema de justiça paralelo ao nível do setor da energia, que permite inclusivamente que investidores estrangeiros possam processar diretamente os Estados signatários. Sabemos que este é um processo complexo, mas o facto de existir esta possibilidade de processamento fora dos tribunais existentes, nomeadamente em tribunais internacionais, cuja opacidade e sigilo permite muitas das vezes que os investidores possam reivindicar avultadas quantias como compensação, o que por sua vez vai dilapidar o erário público e também com prejuízos causados por iniciativas governamentais que se destinam assim a reduzir a própria utilização dos combustíveis fósseis e o cumprimento das metas e objetivos de importantes acordos, como o Tratado de Paris, ou até mesmo a Agenda 2030, ou o roteiro para a descarbonização, aquilo que também já houve pronúncia do próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, que já questionou se algum dos aspectos destes acordos estariam dentro dos parâmetros da legalidade, sendo que 7 Estados-membros da União Europeia, incluindo França e Espanha e o próprio Parlamento Europeu, já manifestaram publicamente as suas reservas. No nosso entender, esta Carta da Energia e os Estados-membros que veem assim as suas políticas postas em causa por estarem de alguma forma espartilhados por esta possibilidade de resolução alternativa de litígios. Nesse sentido, o PAN propõe que, de facto, Portugal dê início a um processo que ponha de parte o Tratado da Carta da Energia para defender não só os interesses nacionais do ponto de vista financeiro, como também aquilo que possa ser depois as consequências inerentes à resolução. No que diz respeito ao Tratado dos Oceanos, ele é uma matéria completamente distinta do Tratado da Energia, tem em vista e dar nota que o PAN deu entrada de um texto de substituição que acolheu as propostas de alteração do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do PS, e que desde já agradeço aos senhores deputados Matos Fernandes e também Paulo Pisco os contributos que prestaram, porque não existe um instrumento regulatório da gestão não só dos oceanos, mas também dos objetivos comuns e da própria preservação das áreas marinhas, que de alguma forma se traduza num compromisso internacional de preservação. Temos, efetivamente, alguns convénios, nomeadamente no âmbito das Nações Unidas. Isto não substitui, aquilo que o PAN pretende é que se vá mais além, não só dos documentos e instrumentos que já existem, não põe em causa os compromissos, nomeadamente, inclusive, é o que saiu da Conferência dos Oceanos, ainda no final do mês de junho, que Portugal teve a oportunidade de acolher, mas, de facto, tendo em conta a importância do oceano como um sumidor de carbono, entendemos que Portugal deve apoiar a criação de um tratado internacional que possa preservar esta grande mais-valia que é o mar, que é o oceano, numa perspectiva de conservação da biodiversidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Tem a palavra o Sr. Deputado João Pedro Matos Fernandes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Inês Sousa Real. Dizer que o Partido Socialista tem, de facto, posições diferentes sobre os dois pontos que foram apresentados e, como a Sra. Deputada muito bem na sua apresentação disse, que eram completamente diferentes. No que diz respeito ao segundo, à existência de um tratado sobre o oceano, dizer que, de facto, foi um prazer trabalhar com a Sra. Deputada Inês Sousa Real e dizer que, a partir do momento em que a proposta do PAN reconhece que não estamos a partir do zero, isto é, que existe já uma convenção para os oceanos e que o melhor fórum para se fazer da discussão é mesmo a das conferências organizadas pelas Nações Unidas, como aquela que aconteceu em Portugal há muito poucos dias, e transformando o verbo promover no verbo apoiar a existência deste tratado, o Partido Socialista irá votar favoravelmente esta proposta do PAN. Dizer ainda, se me dá mais um minuto, porque a agenda é curta, não propriamente posso entreter, mas dizer mais duas ou três notas neste sentido. Esta ideia de haver um tratado para os oceanos é uma ideia que divide aqueles que mais apoiam as causas ambientais. O que é que eu quero dizer com isto? É que alguns acham que aquilo que deve acontecer é que os oceanos devem ter um papel relevante que não têm no contexto do Acordo de Paris e não haver um outro acordo para os oceanos. Eu confesso que, e foi essa sempre a posição do governo português, na altura em que eu tinha essas responsabilidades, foi exatamente a de não misturar as coisas. Dito de outra forma, se é absolutamente óbvio, e acho que isso ninguém discute, a importância que os oceanos têm como regulador do clima, a ideia de colocar os oceanos ou o oceano e todas as suas problemáticas dentro do Acordo de Paris levaria a que, muito provavelmente, ainda hoje não houvesse Acordo de Paris. E por isso acho mesmo que devem ser temas separados, ainda que obviamente com muitas correlações ao longo de todo o seu percurso no tempo. Sobre a questão do Tratado da Carta de Energia e a saída unilateral ou a avaliação da saída unilateral, a posição do Partido Socialista é a mesma que foi quando há poucos dias aqui foi discutida a proposta, que se a senhora deputada Inês Radial não me leva a mal, virei semelhante e proposta pelo Partido Livre. Isto é, nenhuma destas propostas conta com aquilo que aconteceu a 24 de junho, dia de São João e para os portistas também dia de Santa Clara, uma vez que foi no dia em que Santa Clara ganhou ao Benfica e nos permitiu ser campeões, dizer que o que aconteceu nesse dia 24 de junho foi muito relevante no sentido de orientar de forma mais certa aquilo que é hoje a Carta de Energia. Estamos satisfeitos com o que ela tem? Não. Achamos que a forma como ela vem a ser desenvolvida é a forma e aplicada é a forma correta? Não. Achamos é que sair, simplesmente sair, é de facto, em nosso entender, deixar essa mesma carta de energia nas mãos de quem não merece tê-la nas mãos. Aliás, a senhora deputada Inês Sousa Real deu bons exemplos daquilo que são países que disseram sair, mas só disseram sair, nunca passou da notícia do jornal. Espanha não saiu, França não saiu, Suécia não saíram, e portanto foi uma forma de tentar pressionar que acabou por ter alguma relevância no sentido em que conduziu a que, a 24 de junho, a versão ou a visão que a União Europeia tem sobre a Carta de Energia tenha vingado. E, por isso, não votaremos desfavoravelmente esta recomendação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu sei que é um pouco raro, mas eu subscrevo integralmente as palavras do Sr. Deputado João Pedro Matos Fernandes, porque de facto há aqui, são dois projetos completamente diferentes e para os quais o Grupo Parlamentar do PSC tem também, obviamente, duas posições diferentes que são coincidentes com as que acabaram de ser agora expostas, porque de facto, no que diz respeito ao Tratado dos Oceanos, de facto é uma matéria que nós acompanhamos, reconhecemos muito os avanços que foram feitos, mas sabemos que há muito a fazer e aquilo que o PAN acaba por propor vai ao encontro, rema no mesmo sentido de vencer os desafios que temos no que diz respeito às metas de gestão e classificação das áreas marinhas protegidas e, portanto, de facto é algo que vemos de forma positiva. No que diz respeito ao projeto para o Tratado da Carta da Energia, há aqui de facto embora o PAN de facto já o tenha mencionado e seja algo que vem de outra legislatura, neste caso em concreto, até peca um pouco por tardio, teria sido bom fazer essa discussão ao mesmo tempo que se fez a do LIVRE, ainda há muito pouco tempo, sendo certo que aqui a posição do PSC também já foi, na altura, bastante bem sublinhada. Uma coisa é fazer-se uma revisão desse tratado, como efetivamente pode ser necessário voltar a ver, a debruçar-nos sobre o mesmo, no que diz respeito à denúncia, ou rasgar-se os contratos, ou até esse preconceito de que este tratado funciona num sentido contrário àquilo que, é, que são as preocupações com a descarbonização. Nós temos um exemplo bem recente espanhol, em que quando o governo espanhol quis, de facto, rasgar um conjunto de contratos com quem estava a investir na área da descarbonização e das energias renováveis, não o pôde fazer precisamente por haver um tratado de carta de energia. E por isso nós aí não acompanhamos esta preocupação do PAN. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Checa deseja usar da palavra sobre essas matérias.
Não faço minhas as palavras dos senhores deputados que me antecederam, portanto não vou tirar tempo a esta comissão repetindo as mesmas coisas. Portanto, a nossa posição é exatamente a mesma. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês José Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação ao tratado da Carta de Energia, só dar aqui duas notas também muito breves. É que, de facto, nós temos dois pontos completamente distintos e da parte do PAN estamos inteiramente disponíveis para propor a desagregação e a votação por pontos, porque um dos primeiros objetivos é que o próprio Governo possa promover um debate com a sociedade civil e a academia sobre o tratado da Carta de Energia e também o impacto ambiental que o mesmo ter. E, nessa medida, creio que certamente, se calhar, a posição dos partidos será diferente daquela que tem em relação à denúncia coletiva do mesmo tratado, porque estamos aqui perante objetivos diferentes e, portanto, o PAN propõe, de facto, esta votação em separado, porque penso que será bastante positivo que haja esta promoção de um debate que possa, de facto, compreender todos os impactos e alcances, não apenas de uma renúncia, mas fundamentalmente daquilo que é o impacto ambiental e que esta carta tem para a defesa do ambiente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só chamar a atenção para o seguinte. Nós hoje aqui não votamos. A votação das resoluções é sempre em plenário. Portanto, pode diligenciar no sentido e falar com os partidos no sentido e com a mesa, no sentido da votação decorrer nos termos que sugeriu. E, portanto, para a nossa reunião aqui não temos propriamente poderes para acolher a sua proposta, uma vez que aqui não se vota a proposta de resolução. Sr. Deputados, não há mais nenhuma matéria que queiram suscitar sobre estes pontos? Todos os partidos primeiro os seus pontos de vista. O deputado Inês José Real fez a respectiva apresentação. Assim sendo, passaríamos ao ponto 5, distribuição de iniciativas legislativas. Ora bem, de acordo com as enigmáticas regras que presidem à distribuição de iniciativas, o Partido Socialista tem que indicar um relator para a proposta de resolução número 1151, que aprova o acordo relativo à cessação da vigência de tratados bilaterais de investimento entre os Estados-membros da União Europeia, assinado em Bruxelas, em 5 de maio de 2020, para os mais curiosos e atentos.
Sr. Presidente, é a nossa colega Anabela Real.
Anabela Real, que está aqui. Geralmente estas coisas vão para os ausentes, mas a sua deputada Anabela Real foi laureada com este parecer. Muito bem. Senhores deputados, eu não tenho mais nenhuma matéria, não sei se alguém deseja usar algo da palavra. No ponto outros assuntos, como é habitual, chamar a atenção que a nossa próxima reunião decorrerá na terça, dia 19, como é habitual, após a qual haverá lugar, insisto, à apresentação do nosso livro. Sr. Dr. Rolador, não se consegue falar com a Assembleia, para a Assembleia, isto não é distribuído aos deputados todos. Eu gostaria muito que, pelo menos, os deputados da nossa comissão pudessem ter, em tempo, acesso ao livro. Provavelmente a Assembleia toda vai ser distribuída no conjunto das edições da Assembleia, ou não, daqueles que são oferecidos aos deputados. Mas, pelo menos, os deputados da comissão convinha que tivessem. Sendo uma iniciativa da comissão, era o mínimo, sim, acho eu, sim, não é verdade?
Sim.
Pronto, talvez na posse do livro, o livro é o próprio volumoso, portanto pesado, e talvez também ele possa pesar sobre a vossa consciência e assim aumentar o vosso sentido de dever de estarem presentes no seu respectivo lançamento. Senhores deputados, não vendo mais nada, resta desejar-vos uma continuação do bom dia e até à nossa próxima reunião. Muito obrigado.